A partir de agora, traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Vamos começar por analisar o debate, Catarina Martins, entre André Ventura e Luís Montenegro. Conseguiu o líder da Aliança Democrática demarcar-se do Chega de André Ventura ao longo de 40 minutos de debate?
Muito boa noite. Foi realmente um debate mais longo do que os outros que temos visto e nem por isso com mais propostas ou mais temas, não é? Foi um debate, sobretudo, com muita interrupção, com muitas provocações, enfim, não teve um grande interesse do ponto de vista programático. Houve um outro ponto, já lá irei. É um debate que eu fiquei um pouco surpreendida com o debate, não estava exatamente à espera deste debate, mas acho que foi importante e acho que aqueles primeiros minutos em que não houve propriamente tema e foram um bocadinho sobre xadrez parlamentar no dia a seguir às eleições, na verdade acabaram por ser interessantes e mostram a enorme dificuldade em que a direita está. Ou seja, Montenegro diz, e disse-o muito claramente, que não haverá nenhum acordo de nenhum tipo com o Chega e André Ventura teve uma agressividade enorme contra o PSD. Fica até naquela posição muito esquisita de dizer nós queremos ir para o governo com este partido que nós desprezamos e em que, enfim, achamos, já usou expressões como prostituta política, coisas muito fortes, não é? Ou seja, que, enfim, que não cumprem os mínimos até da urbanidade e, portanto, aquele diálogo parece impossível. O que quer dizer duas coisas? Quer dizer, por um lado, que o Chega fica isolado, não serve para absolutamente nada, não tem nenhum caminho, mas também que o PSD, enfim, nós sabemos que a ideia de maioria absoluta de Montenegro pode ser desejada, mas não é credível que aconteça, acho, aliás, que ninguém em Portugal a deseja verdadeiramente, e, portanto, a direita fica nesta situação de ser absoluta instabilidade. E é por isso que nenhum sabe responder a como é que será o dia seguinte. E é talvez também por isso, por à direita ser impossível qualquer resposta, que os debates à direita são só gritaria e não têm mais do que gritaria.
Mas não lhe pareceu que a posição de Luís Montenegro, como referiu logo nos instantes iniciais, faz questão até de fazer essa demarcação em relação ao Chega, até chamando o Chega de xenófobo, racista e populista, na medida em que pratica esse género de políticas, e disse também que era uma questão de decência política. Luís Montenegro não foi sério e coerente com tudo aquilo que tem dito enquanto líder do PSD, mesmo colocando, no entendimento da Catarina Martins, a direita numa posição instável e difícil?
Eu estou a dar por certo aquilo que é dito no debate. Eu sei que, enfim, não estamos perante dois líderes políticos do mesmo tipo, e quando digo do mesmo tipo, bem, eu não tenho nada em comum com o Luís Montenegro, mas Luís Montenegro faz parte de pessoas que têm minimamente que defender um percurso político com alguma coerência. Ou seja, de pessoas que não vão dizer no mesmo debate uma coisa e o seu contrário. E, portanto, a minha análise é ver com o que foi dito no debate. E com o que foi dito no debate e com a escalada de agressividade de André Ventura para com o PSD, a forma insultuosa, ainda que estranhíssimo, queremos fazer um governo com o PSD, mas achamos que o PSD, enfim, insultamos de uma forma que não é normal na política. Mas tudo isso faz com que verdadeiramente o Chega fique isolado e fique bastante inútil a sua existência. A direita fica com este problema. A direita criou o Chega. O Chega é um produto desta fragmentação da direita, desta incapacidade da direita, e agora a direita tem também esta questão que é, enfim, não tem nenhuma resposta para dar ao dia seguinte. Acho que desse ponto de vista, se quiser, este debate terá corrido bem a Luís Montenegro, mas correu sobretudo bem à esquerda, porque à direita percebemos que não há nenhum caminho para qualquer tipo de, enfim, mudança ou alternativa ou dia seguinte às eleições.
Cecília Meireles, Luís Montenegro foi eficaz ao fazer um cordão sanitário ao Chega, mesmo podendo estas argumentações acabarem um dia por se virar contra o presidente do PSD?
Bom, boa noite. Sim, eu acho que foi eficaz, mas acho que esse cordão sanitário já estava feito. Agora,
eu queria... Nunca tinha feito olhos nos olhos de André Ventura?
Nunca tinha feito olhos nos olhos, mas não havia razão nenhuma para acreditar que não o fizesse. Eu gostava de começar por saudar a contenção e a cabeça fria de Luís Montenegro. Eu acho que se estivesse num debate daqueles, não tinha aquela contenção e certamente que teria perdido a cabeça. Porque ele foi apelidado, e não deixa de ser extraordinário, como um partido que diz que a sua principal função é combater o Partido Socialista, mas que viveu sempre do gás que o Partido Socialista lhe foi dando, que é o Chega. Acho normal chegar a um debate, onde já tinha tratado o adversário de, eu cito, prostituta política, depois conseguiu, num debate que não durou mais de 40 minutos, conseguiu-lhe chamar idiota, conseguiu dizer que ele espezinhava polícias, conseguiu-lhe dizer que ele só queria tachos, conseguiu-lhe dizer que ele fazia parte de bandidagem. É assim que ele imagina que é ser de direita.
E ainda assim disse que queria fazer um governo com o PSD.
E combater o Partido Socialista. E eu gostava também de dizer, porque disse, e é verdade, não é normal em política, eu gostava de dizer, isto também não é normal na vida. Eu não me lembro assim na minha vida ter estado muitas vezes a uma mesa em que conseguisse dizer estas coisas todas. Isto não é absolutamente anómalo. E depois, há dois momentos que eu acho que são decisivos naquele debate, porque mais do que a discussão do xadrez, que no limite depende das pessoas, porque as pessoas é que sabem quem vão votar e é que sabem como é que vai acabar o xadrez. Eu lembro-me muito bem, porque nas últimas eleições nós passamos imenso tempo a discutir o xadrez, e o resultado final disso é que o Partido Socialista terminou com maioria absoluta, coisa que não estava de maneira nenhuma escrita e foi determinada precisamente por causa da discussão do xadrez. É para isso que estas discussões existem, portanto... Eu acho que se nós pararmos de pensar no que vai acontecer e como é que os outros vão votarem e pensarmos no que nos parece melhor para o nosso país, podemos pelo menos acabar com qualquer xadrez, mas chegamos ao fim e temos a certeza que ele corresponde à vontade dos eleitores.
Mas concorda com a Catarina Martins quando ela diz que ficou claro hoje que a direita não tem uma solução de estabilidade para o país?
Não, claro que a direita tem uma solução de estabilidade para o país, desde logo vencer as eleições. Vamos lá ver, a esquerda também não tem nenhuma solução de estabilidade no sentido em que os partidos que estão mais à esquerda estão de tal maneira fragilizados que todos juntos não somam uma maioria. Portanto, isso desse ponto de vista também manifestamente instável. Veremos, da mesma maneira que veremos o resultado da Alternativa Democrática e veremos o resultado à direita. Aliás, eu olho para o Chega e eu vejo, do ponto de vista das forças de segurança, parece comunista, e do ponto de vista da fiscalidade empresarial, parece do Bloco de Esquerda. Portanto, é uma direita um bocadinho sui generis. Eu acho que André Ventura, no meio disto tudo, na ânsia de ir buscar votos a tudo e mais alguma coisa, já nem... Como é que é possível... Alguém dizer que defende a ordem e a segurança e ao mesmo tempo estar a defender as forças de segurança organizadas em secções partidárias, que eu imagino ele será um grande líder, armados a fazerem greve pelas ruas. É isto a direita e a segurança? É isto a direita e a segurança? Isto é o maior caos que se pode imaginar. E, portanto, é preciso pôr os pontos nos is e explicar isto. Da mesma maneira que, quando confrontado com a sua proposta sobre as pensões e com quanto é que ela custa, André Ventura não é capaz de dar uma explicação. E pior, porque o argumento que usa é um argumento que é verdadeiro, dizendo que há muitos que não conseguem viver num país em que haja idosos que tenham que escolher entre comprar comida e comprar medicamentos. Por isso mesmo é que é importante não mentir a esses idosos e não lhes propor coisas que são absolutamente impossíveis, porque andar-lhes a dizer que vai pôr todas as pensões equiparadas ao salário mínimo nacional e que os fundos europeus vão servir para pagar isso é andar a mentir exatamente a essas pessoas que não têm dinheiro, muitas vezes, para comprar comida e medicamentos no final do mês. É precisamente por isso que não se lhes pode mentir. E quando confrontado com este facto, André Ventura não consegue ter um argumento. A única coisa que consegue dizer é repetir estes chavões que são criados só para enganar as pessoas. E, portanto, eu acho que também é importante que a máscara vá caindo, porque André Ventura, muitas vezes, é beneficiário de uma absoluta impunidade de dizer uma coisa e o seu contrário sem ser confrontado com isso de uma maneira que seja vagamente semelhante com a forma como ele confronta os outros com absolutas falsidades em muitos casos.
Luís Montenegro, conseguiu desmontar bem os argumentos de André Ventura?
Foi um debate, enfim, com muita provocação, bastante gritado. Em todo caso, é verdade que, enfim, Luís Montenegro lembrar André Ventura, que André Ventura o queria ele para líder do PSD, enfim, é um momento que
e aparentemente também queria Miguel Albuquerque queria apoiar.
Enfim, ou seja, acho que essa ideia de... Ou seja, acho que Luís Montenegro fez o seu trabalho para mostrar este André Ventura catavento, que diz uma coisa e o seu contrário, que, enfim, que não se importa nada de, nos mesmos 15 minutos, dizer três coisas diferentes, porque, enfim, ao contrário da generalidade das pessoas, que acha que tem que ser minimamente coerente, que tem vergonha na cara, digamos assim. André Ventura não tem, portanto faz qualquer coisa, e acho que Luís Montenegro apostou um pouco em desmontar isso, e bem... Enfim, depois são estas propostas. Discutiu-se muito pouco propostas, naquilo que se discutiu isso também ficou evidente. Ou seja, não foi só o facto de termos ali André Ventura a dizer vocês são os idiotas, são prostitutas políticas, mas nós queremos muito fazer um governo convosco, é uma coisa extraordinária, mas para além disso também, depois nas propostas, pensões, depois não pensei nisso, depois não tenho números, depois não me interessa nada, o que é que acontece no dia seguinte, o que me interessa é os votos, depois, como também muda de opinião de 15 em 15 dias, pode prometer o 15 dias, não, 15 a 15 minutos, às vezes é menos do que isso. Já ouvi na mesma intervenção a dizer três coisas diferentes. Portanto, também pode dizer agora uma coisa sobre as pensões e a seguir fazer outra qualquer. Qual é o problema? Muda tantas vezes de opinião. Sobre as forças de segurança, também do ponto de vista do debate à direita, Luís Montenegro, enfim, expôs bem as contradições de André Ventura. E sobre a corrupção, que foi uma coisa assim um bocadinho mais no fim, mais a correr e acabou por não ficar muito explicado, eu acho que era até um bom tema para explorar, porque André Ventura faz esta coisa extraordinária, que é, como demora muitos anos a julgar, ele fala das condenações e não do problema que nós temos, que é ver julgamentos.
Ele propõe, basicamente, é uma ideia de André Ventura que não é nova, ele propõe um aumento das penas de
não, o problema, sim, propõe isso e propõe o confisco de pessoas que ainda não foram condenadas. Enfim, o meu problema não é saber se as pessoas que foram corruptas merecem ou não esse tipo de penas. A questão é que nós temos um problema real em Portugal, quando vemos processos a arrastarem-se anos, que não é se a pena é alta ou baixa. É o problema dos processos se arrastarem anos. E sobre isso, André Ventura não diz absolutamente nada, porque não tem uma única ideia na cabeça, nem sobre justiça, nem sobre meios de investigação, e muito menos quer limitar operações financeiras como offshores, etc., que são fundamentais para combater a corrupção.
Os pontos fracos de André Ventura foram bem atacados por Luís Montenegro?
Eu acho que foram particularmente bem nesta questão das pensões das forças de segurança e depois há uma coisa, houve dois detalhes em que eu acho que se percebeu que o ataque estava a ser eficaz. A primeira, as vezes que André Ventura disse não me interrompa, o que foi extraordinário, tendo em conta o campeão das interrupções nos debates, ele usa muito essa técnica começou-se a perceber que não conseguia. E depois, em segundo lugar, a acusação da arrogância. Eu achei que ele fez a Luís Montenegro. É extraordinário como é que alguém, ao mesmo tempo que faz filmes a comer uma laranja e outras coisas que tais e a dizer eu vou vencer o PS de um lado, o PSD do outro, senta-se num debate e acusa o adversário de arrogância, quando manifestamente se há, eu acho que deve ser o político que mais postos e já mais coisas fez nas redes sociais a dizer que ia ganhar e que ia ser um herói. E, portanto, eu acho que caiu um bocadinho a máscara de uma série de coisas que, quando se para, se põe alguma racionalidade e alguma moderação no debate e se confronta o adversário com aquilo que ele está a propor, ele não é capaz de explicar. Ele não é capaz de explicar como é que vai pagar estas pensões, ele não é capaz de explicar nenhuma racionalidade, sobretudo não é capaz. Ele diz que é o candidato da segurança. Ele não é capaz de explicar como é que vai garantir essa segurança, como da mesma forma também não é capaz de explicar como é que vai garantir julgamentos mais rápidos. Aliás, tem zero propostas desse ponto de vista. E sobretudo, ele diz também uma coisa extraordinária, porque diz quem está cansado destes 50 anos, quem está cansado do PS e do PSD, pode votar em mim. Ele vem de dentro do PSD, aliás, como o próprio Luís Montenegro lhe diz, ele andou a tentar apoiar Luís Montenegro, ele pediu o apoio a Miguel Albuquerque,
para ser mandatário da sua candidatura à presidência da República.
E, portanto, alguém que lhe quisesse responder na mesma moeda quando ele fala em taxas, também poderia dizer que se calhar ele gostava de ter tido alguns taxas e, como não teve, escolheu esta via. Era aquilo que ele merecia ouvir para quem quisesse debater ao nível dele.
Mas Luís Montenegro aparentemente não quis hostilizá-lo a esse
ponto. Eu acho que não é uma questão
de
não querer, eu acho que não quis descer a esse nível, que é uma coisa diferente. Não,
este debate tem também um problema, é porque eu também gostaria muito, e espero que noutros debates isso aconteça, que alguém debatesse as propostas do PSD sobre as pensões, por exemplo, ou sobre as forças de segurança. Desse ponto de vista, André Ventura fez um favor a Luís Montenegro, porque eu acho que há enormes fragilidades nas propostas, nomeadamente
as
das pensões.
Estão quantificadas, explicadas e...
Mas deve ser bem discutido, nomeadamente a ideia do complemento solidário para idosos e não do aumento das pensões e de como tudo isso está pensado.
São coisas
diferentes. E a verdade é que a forma como o André Ventura se enrolou nas suas próprias propostas permitiu a Luís Montenegro não ter que dar nenhuma explicação sobre as suas.
Mas eu tenho a certeza que ele gostaria e eu também posso explicá-las, se for caso disso.
Vamos avançar para o programa eleitoral do PS, que foi conhecido ontem. A Catarina Martins, Pedro Nuno Santos tem sido acusado de ainda estar, no fundo, um bocadinho à procura do seu lugar de secretário-geral do PS e de estar até muitas vezes apagado nas suas novas funções. Durante a apresentação do programa, conseguiu vislumbrar o homem que conhece particularmente bem, até porque foi ele uma das pessoas que negociou com o Bloco de Esquerda a geringonça?
Bem, eu na verdade não tive assim tantos processos negociais com o Pedro Nuno, ele era secretário de Estado, enfim, também pouco interessa. Mas sim, com certeza, foi importante o seu papel e devo dizer que acho que entre 2015 e 2019 houve uma relação com muitas divergências, mas com lealdade e que eu assinalo. Em todo o caso, a apresentação do programa do Partido Socialista foi muito longa e depois há o programa para ler, mas percebeu-se que o Partido Socialista não sabia muito bem em que propostas apostar, porque falou muito pouco das suas propostas. Houve ali um longo período, foi uma apresentação de mais de uma hora e meia de programa, e há ali uma parte em que é um bocadinho a queixa dos ministros que sofreram às mãos dos ministros das Finanças. Ou seja, Pedro Nuno Santos aparece como o presidente da Comissão de Trabalhadores dos Ministros, que sofreram imenso às mãos dos ministros das Finanças.
E com Fernando Medina sentado na primeira fila.
Com Fernando Medina sentado, aliás, Fernando Medina num papel bastante ingrato naquele dia, explicando que, enfim, os ministros das Finanças é que decidem tudo e os ministros setoriais não puderam fazer o que queriam. Pois, mas aquelas mesmas pessoas que estavam ali permitiram que aquilo acontecesse. Ou seja, essa discussão não é nova. E todos eles estavam ali, permitiram que aquilo acontecesse, deixaram que houvesse um governo em que havia um ministro que decidia sobre todas as pastas, conhecendo ou não conhecendo, porque não interessava nada a não ser os números.
Mas agora Pedro Nuno Santos promete fazer diferente e promete dar mais autonomia, caso seja eleito, aos ministros.
Promete fazer diferente, mas eu registo que no programa eleitoral, já está agora lendo o programa eleitoral e não exatamente o que foi a sessão da apresentação, sempre vai dizendo que não se quer afastar muito do que foi a gestão feita até agora, e mais, ou seja, assume esse legado como um legado bom. Ou seja, não há no Pedro Nuno Santos uma reflexão do género, se calhar foi um erro estes excedentes e este corte na despesa estrutural, se isso significa que não há professores nas escolas. Se isso significa que há urgências que não estão abertas.
Mas ele também deixa no ar a ideia de que o excedente vai deixar de existir e vai ser utilizado e canalizado para outros setores, no entendimento
do problema. O problema é que o excedente pode bem ser uma miragem. Porque dizer que há excedente, mas depois as escolas não têm como funcionar ou a saúde não tem como funcionar, é também um engano ao próprio país, não é? Ou seja, não há excedente. Estamos a brincar com os números e estamos a brincar contra a vida das pessoas. Acho, em todo caso, enfim, teremos tempo para discutir o programa do Partido Socialista. Acho que o programa do Partido Socialista está ainda muito colado, tem pouca inovação face ao que foram os anos da maioria absoluta e do que foi a estratégia de 2019 para a frente. Mas a minha convicção é que o programa do Partido Socialista não será programa de governo, porque seguramente as maiorias obrigarão a negociações.
Cília Meirelles. Pedro Nuno Santos quer dar continuidade à política de contas certas, se ficou conhecido o PS, mas também faz muitas promessas eleitorais. No entanto, prevê um crescimento económico até inferior ao da AD. Vai ter de subir mais impostos do que aqueles que estão previstos no programa eleitoral para salvaguardar tudo aquilo que prometeu ontem?
Eu acho que a coisa que já se percebeu é que não falta ao Partido Socialista é a criatividade fiscal. Ele consegue, eu tenho a certeza que com um lápis e um papel, Pedro Nuno Santos em meia hora inventa 4 ou 5 novos impostos. Agora, gostava de dizer uma coisa sobre a promessa de dar maior autonomia aos ministros. Bem, se forem ministros como ele foi, acho particularmente perigosa essa promessa. Mas em todo caso, e agora um bocadinho mais a sério, é esta ideia de que do peso das finanças e dos ministros quase todos a lamentarem-se de ministros das finanças, que é um problema que não é só deste governo, é transversal aos governos. Eu gostava de dizer, eu acho isto de uma certa hipocrisia política, para dizer a verdade. Porque, vamos lá ver, as decisões tomadas por um governo são colegiais, há uma coisa que se chama Conselho de Ministros. E quem é do Partido Socialista não pode, um lado, a lapela colar a redução da dívida pública e as contas certas e orgulhar-se muito disso e depois fazer de conta que não sabe de onde é que isso surgiu e imaginar que ele deixou aos trambolhões. Isso resulta de escolhas políticas e escolhas que foram tomadas por todo um governo, não apenas pelo ministro A ou B, por todo um governo. E, portanto, a partir do momento em que alguém faz parte de um governo, eu acho que é colegialmente responsável e responde por todo o governo. E, portanto, eu acho particularmente, para dizer a verdade, um responsável político que tem uma tutela setorial e diz às pessoas que tutela, eu até acho que vocês têm razão, mas não pode ser, porque aquele senhor ali do lado não deixa. Eu, francamente, acho que é alguém que foi promovido acima daquilo
que Pedro Nuno Santos em relação a Fernandina, que até foi convidado para apresentar uma parte do programa.
Eu acho que uma pessoa, quando está num governo e não concorda com o rumo de uma maneira estrutural e considera que isso abala a sua capacidade de ali estar, deve demitir-se. Se concorda na generalidade com o caminho que está a ser seguido, depois tem que perceber que deve dar a cara por tudo e deve responder por tudo. É isso que eu acho que faz uma pessoa correta. Acabou por se demitir? Não, acabou por ser demitido. Foi assim um bocadinho, o demitir-se foi quase uma formalidade. Vamos lá ver as coisas como elas são. Quando Pedro Nuno Santos decidiu tornar pública uma decisão sobre o aeroporto, veio pedir desculpa pelo facto de o ter feito. Aquilo que aconteceu e que ele demitiu teve a ver com uma indenização que ele deu a uma administradora depois de ter usado um critério bastante diferente e, diga-se de passagem, bastante menos benéfico para os trabalhadores, que foram despedidos por uma decisão que ele tomou na TAP. Portanto, vamos pôr as coisas no seu lugar.
E os que ficaram tiveram cortes salariais.
Foi nesse cenário, aquilo que ele negociou e que aplicou à maior parte dos trabalhadores da TAP foi substancialmente diferente daquilo que ele decidiu atribuir a uma administradora. É por isto que ele se demite. Não foi um episódio, e depois já não vou ao resto, e depois esqueceu-se que tinha tomado a decisão. Aliás, ele demite-se depois de o próprio governo ter feito um despacho a pedir justificações à administração da TAP para uma decisão que eles próprios tinham tomado. Portanto, não é um episódio de todo abonatório. Aliás, não deixa de ser extraordinário que alguém se demita no contexto de um episódio destes, porque aparentemente não reúne as condições para continuar a ser ministro e passado uns meses seja candidato a primeiro-ministro. Há aqui qualquer coisa que parece um bocadinho incongruente, digamos assim.
Cília Meireles, Catarina Martins, regressamos na próxima semana. Fazemos mais uma curta pausa, mas já a seguir o Rodrigo Pratas atualiza toda a informação e volta também à análise do momento, à análise do debate desta noite do Frente a Frente de Luís Montenegro e André Ventura. Bueno.